Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. No Contracorrente de hoje, olhamos para os acontecimentos dos últimos 3 meses e lançamos a pergunta: estamos cada vez mais perto de uma guerra global? Participe, ligue o 910024185 ou partilhe a sua opinião nas nossas redes sociais.
Tudo começou a 7 de outubro, se não considerarmos que verdadeiramente a guerra já estava entre nós desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. No início, os combates pareciam circunscritos a Gaza e ao confronto entre Israel e o Hamas, mas rapidamente a tensão aumentou, mais a norte, na fronteira com o Líbano, mas isso era só o começo. Depois vieram os ataques dos Houthis do Iémen, as ameaças ao comércio internacional e a intervenção dos Estados Unidos e do Reino Unido. Esta semana foi a vez de o Irão se envolver diretamente, atingindo alvos na Síria e no Iraque, mas dando também um passo mais arriscado, atacando objetivos no Paquistão. O Paquistão, que é uma potência nuclear e que já retaliou. O mundo sustém a respiração, pelo que no Contracorrente de hoje queremos discutir se tudo isto são apenas choques pontuais ou se, pelo contrário, são sinais de uma escalada que já não se sabe como travar. Há mesmo, José Manuel, uma ameaça de uma escalada global?
Olha, eu espero que não, sinceramente, porque às vezes o que acontece, já aconteceu no passado, foi erros de cálculo, portanto, em situações de confronto, terem levado a escaladas imprevisíveis. E eu tenho dúvidas se algumas destas situações que estão a acontecer não correspondem a erros de cálculo, neste caso particular, um erro de cálculo por parte do Irão. O Irão, neste momento, eu diria que é o ator principal no meio disto tudo e em relação ao qual nós temos que perceber o que é importante fazer ou não fazer, não é? Mas antes disso, vamos lá ver. Há uma coisa que eu acho que é muito importante nós termos bem presente. Nos últimos anos, houve muita evolução na relação entre Israel e os seus vizinhos. Portanto, quando Israel nasceu em 1948-49, a guerra foi com todos os vizinhos. Portanto, Egito, Jordânia, Síria, Iraque, toda a gente. E na altura, portanto, a guerra que confirmou o Estado de Israel, portanto, a guerra de fundação do Estado de Israel, o desastre, segundo os Nakba, segundo os palestinianos, depois seria repetido algumas vezes, por assim dizer, a Guerra dos Seis Dias, a Guerra do Yom Kippur, e a partir daí deixou de haver guerras entre Estados e, foi possível ir fazendo a paz. Houve paz primeiro em Camp David e com o Egito, depois com a Jordânia e até com a própria Síria, que foi o regime mais intratável. A Síria, desde que a Síria também foi engolida numa guerra civil, a própria Síria, de alguma forma, preocupou-se com outros assuntos e não digo que tenha havido colaboração com Israel, mas deixou de haver uma ameaça tão constante como havia antes. E as questões... só que o próprio Iraque mudou de posição, saiu de Saddam Hussein, e nos últimos tempos havia a perspectiva de países que nunca tinham reconhecido Israel, como os países da Península Arábica, Arábia Saudita à cabeça, poderem evoluir nesse sentido com os chamados acordos de Abraão. Quem é que ficou sempre fora disto e quem é que sempre disse que Israel era para varrer do mapa, para tirar os judeus ao mar? Literalmente. Não estou a inventar palavras e elas foram usadas mais que uma vez. O Irão, a teocracia iraniana. Portanto, estamos a falar de um regime baseado em que o líder supremo é o líder religioso. Portanto, é uma coisa, apesar de tudo, rara, se não, eu diria mesmo, única em todo o mundo, em que é o líder religioso o líder supremo, apesar de haver eleições. Toda a gente sabe que depois das eleições é preciso a submissão do presidente eleito ao
Ayatollah.
Ayatollah são vários, mas é o Ayatollah Supremo, não é? Neste momento é uma figura já idosa, tem 84 anos, e o Irão, que é um país multifacetado e com uma classe média importante e grande, portanto, aquilo não são só os revolucionários da 79, já foram muitos anos, 40 e tal anos, é um país muito diferente, relativamente jovem, mas com, nós vemos, por exemplo, o cinema iraniano e temos noção de que há um cinema vibrante, interessante, uhum. Nos retrata uma realidade que às vezes nós achamos até que não encaixa bem nesta ideia de que aquilo é tudo controlado pelas ayatolas. Já há ali uma tensão permanente e tem havido muitos momentos em que a sociedade civil esteve à beira de dar a volta, mas nunca conseguiu, não é? Nós sabemos que isso aconteceu várias vezes, mas nunca aconteceu. E nós provavelmente estamos novamente num período desse, o que cria grande tensão sobre o regime, até porque o Ayatollah Khomeini pode não durar muito mais e num momento de sucessão a instabilidade é maior. E nestas alturas não há nada como inimigos externos. Portanto, bem dos livros, não é? Um inimigo externo é uma forma...
Ajuda a unir.
Ajuda a unir, ou pelo menos a não dividir, a criar um sentimento que ultrapassa algumas dificuldades. Ora bem, a estratégia de... O Irão não tem fronteiras com Israel, ao contrário dos outros países, enfim, o Iraque também não tinha, mas ao contrário dos outros países que eu referi, não tem fronteiras e, portanto, tem criado grupos que atuam, por assim dizer, por procuração e que têm uma ligação ao regime iraniano indiscutível. O Hamas é um deles. O regime iraniano saudou o que aconteceu a 7 de outubro. Portanto, estamos a falar... Quer dizer, nós hoje temos uma consciência muito clara do que aconteceu naquele dia, das dimensões do que aconteceu naquele dia, da forma como os terroristas do Hamas atuaram naqueles kibbutz e naquela festa e como violaram, assassinaram, decapitaram, fizeram aquelas coisas todas, portanto, aquela forma que só tinha o objetivo, não tinha nenhum objetivo militar, só tinha objetivos matar,
o terror.
Destruir, terror, e muita gente, mesmo aqueles que apoiam, que habitualmente alinhavam com a causa palestiniana, nesses dias, ou ficaram calados, ou ficaram desconfortáveis. O Irão não. O Irão, tudo bem, disse apenas, nós não planeámos, mas saudamos, não é? O principal grupo financiado, treinado, instrumentalizado pelo Irão não é o Hamas, é o Hezbollah. O Hezbollah tem mais armas, tem mais mísseis, tem mais meios, mas fica no Líbano, está, digamos, tem a sua base no Líbano e é xiita, ao contrário do Hamas, que é de inspiração sunita. E tem sobretudo sido através destes dois grupos que o Irão tem pressionado Israel, tornando muito difícil, ou mais difícil, qualquer solução de paz, mesmo quando os outros agentes, os outros players na zona procuram uma saída, o Irão não quer saída nenhuma. Temos de ter isto bem presente, porque quando falamos do problema do Médio Oriente e de uma solução para Israel, não podemos achar que ela depende só de Netanyahu e dos líderes israelitas. Ela depende de Netanyahu e dos líderes israelitas, mas também depende de quem não quer solução nenhuma, e quem não quer solução nenhuma, à cabeça está aquilo que o Irão auto-intitula como esta resistência. Israel responde-se dizendo que é um império do mal, e de alguma forma... O modo de atuação é mais o do Império do Mal do que de um eixo de resistência, porque há métodos de resistência que não são aqueles seguramente do 7 de outubro. Bem, qual é a novidade do que aconteceu nos últimos tempos? Primeira novidade foi o facto de um outro grupo alimentado, armado, instrumentalizado por Teherão ter entrado nesta contenda. Também estou a falar dos Houthis, que são um grupo que controla o Iémen, e portanto há uma guerra civil há muito tempo, uma guerra civil surda. Este grupo, enfim, não é reconhecido por ninguém, mas controla boa parte do Iémen, nomeadamente a capital, Sana, que é uma cidade lindíssima, que eu infelizmente não visitei, não sei se terei a oportunidade de visitar face à situação. Estamos a falar de uma espécie de arranha-céus construídos de adobe, portanto uma coisa... Absolutamente, quer dizer, só vi fotografias, mas parece absolutamente fascinante. Tenho pena nunca lá ter ido. Portanto, e o Iémen, apesar de ficar relativamente distante de Israel, começou a tirar mísseis contra Israel e mísseis contra bases dos Estados Unidos e depois mísseis contra os navios mercantes que passam por aquela zona. E aquela zona é só a principal rota do comércio mundial. É só isso, não é mais nada. É a principal rota do comércio mundial porque o Mar Vermelho conduz ao Canal do Suez e é pelo Canal do Suez que circulam as mercadorias entre a Ásia e a Europa. Basicamente é disso que estamos a falar, Ásia e Europa. Portanto, com o fecho do Canal do Suez, que já aconteceu nas alturas, recordamos, não é a primeira vez que ele pode ser fechado, aconteceu quando foi a Guerra dos Seis Dias, quando foi essas tensões todas, ele esteve fechado durante muito tempo. Aliás, olha, foi nessa altura, eu era miúdo, que começaram, e também isso tocou Portugal, porque foi nessa altura que chegaram os supercontentores na altura de petróleo, não é? Hoje em dia há uns barcos do mesmo tamanho para contentores, não para barcos. Mas aqueles superpetroleiros, os gigantes, começaram a aparecer no Tejo porque vinham ser limpos, basicamente era isso que acontecia, nos estaleiros da Lisnave.
Sim.
Portanto, e foi construído a Lisnave o maior estaleiro do mundo e por causa do fecho do Canal de Suez, portanto, nós, enfim... Era uma. Para quem na altura vivia em Lisboa, era miúdo e vivia em Lisboa, estamos a falar do final dos anos da década de 60, o aparecimento daqueles barcos gigantescos a passar por baixo da Ponte 25 de Abril, tinha sido acabado, na altura chamava-se Ponte de Salazar, e tinha acabado de ser inaugurado, era uma vista incrível, incrível. Ora bem, hoje podemos estar a passar por um período que não sei se vai dar ao mesmo tempo, mas semelhante, e a diferença entre fazer a rota do Cabo ou a rota do Canal de Suez é uma diferença que nas ligações entre a Ásia e a Europa são mais 11 dias de viagem. Portanto, passam de 24 para 35 dias e é, portanto, uma diferença muito, muito substancial com custos acrescidos enormes que vão ter, provavelmente, duas consequências. A descida da inflação, que é um objetivo da política europeia que não atingido, dos altos 2%, se calhar não vai correr tão bem como estava a começar a correr. Portanto, é uma má notícia, não é? E depois podemos ter também uma quebra no crescimento económico, porque começa a haver novamente cadeias de abastecimento que estão em causa. E já há fábricas a parar, não muitos dias, alguns dias, a Volvo parou 3 dias, a Tesla aparentemente vai parar mais tempo, a Volkswagen diz que para já não há necessidade de parar, mas se isto se prolonga durante muito tempo, se os barcos começam a dar a volta pela Rota do Cabo, pelo Sul da África, é fácil, basta olhar para um mapa do mundo para perceber que a diferença que faz. Ora bem, e aqui começou outro ponto de tensão, onde nós devemos nos interrogar, que é assim, os Estados Unidos e o Reino Unido, mas com o apoio de mais alguns países, a Holanda, a Austrália, resolveram, e bem, primeiro, avisar os úteis que não podiam atacar os navios mercantes, que estão a passar por ali, trata-se de proteger as linhas de comércio francas, portanto, internacionais, que servem todo o mundo, e depois, se eles não fizessem nada, ia-lhes acontecer alguma coisa. Começou a haver ataques aos úteis, mas duas coisas que vale a pena notar. Primeiro, para todos os efeitos, mais uma vez, quem está no terreno é o Reino Unido e os Estados Unidos. Não há nem a França, nem a Alemanha, provavelmente somos os mais prejudicados, a Europa são os mais prejudicados com o fecho do Canal de Suez, mas a Europa está demasiado ausente de novo daquele território, até porque... Onde é que nós porta aviões, como se costuma dizer, não é? Bem.
É uma pergunta naval.
Exatamente.
Literalmente falando.
Já acertei no porta aviões.
Já acertaste no porta aviões.
E depois, mesmo os Estados Unidos e o Reino Unido fazem a chamada guerra económica, no sentido de uma guerra que, à distância, como já vimos muitas nos últimos tempos, que tem um efeito limitado nestes cenários complicados, como é o dos outros. E é difícil imaginar que só com bombardeamentos, mísseis de cruzeiro e drones se consigam destruir completamente capacidades militares que, com a ajuda do Irão, têm vindo a ser construídas e reforçadas nos últimos mais de 10 anos, não é? Mas até aqui continuávamos a atuar no grupo dos guerras por procuração, não é? Portanto, muito típicas do período da Guerra Fria, em que Estados Unidos e Rússia nunca se enfrentavam diretamente, enfrentavam-se por procuração. E agora, de repente, o Irão saiu desse registro e fez duas coisas novas, não é? Portanto, atacou no Iraque e na Síria, portanto, fez ataques de mísseis no Iraque e na Síria, dirigidos contra, aparentemente, agentes ligados ao Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico reivindicou um atentado que matou mais de 100 pessoas no Irão, portanto, numa homenagem a um líder militar que os Estados Unidos executaram ou assassinaram, sim, conforme preferires, aqui há uns tempos, não é? Portanto, não é um líder militar qualquer.
Soleimani
não é um líder militar qualquer. Soleimani era o homem que coordenava estes grupos que atuavam por procuração. Portanto, era um mastermind, era um chefe destas organizações, destas redes. Hezbollah, Hamas, Houthis, ele era um bocadinho o homem que coordenava isto tudo. Portanto, era uma figura realmente importante. Havia uma homenagem, houve o tal atentado, morreram mais perto de 100 pessoas. O Estado Islâmico reivindicou, e aqui chegamos a um tema antigo, que é a tensão entre xiitas e sunitas. Os Houthis são xiitas, o Hezbollah é xiita. No entanto, o Irão nisto tem sido mais pragmático, porque o Hamas é sunita. E estas coisas são muito antigas, não é? Portanto, há aqui uma tensão que é muito antiga e de vez em quando volta à superfície. O esplendor maior do Império Persa, nos tempos recentes, foi com os Safávidas, no século XVI, princípio do século XVI, em particular com um chá chamado Ismael. Mas esse chá foi derrotado pelo pai de Solimão o Magnífico, pelo Selim. Foi um dos primeiros grandes sultões, já depois de Istambul ter sido conquistada pelos otomanos. E o que aconteceu nessa altura foi também os primeiros massacres em grande escala de xiitas. Portanto, na altura concreta foi Selim que decretou que os xiitas não podiam viver, fez uma coisa quase parecida com aquele rei do Egito, portanto, decretou que todos os xiitas entre os 7 e os 70 anos eram mortos. E assim fez. O que é uma coisa alucinante. Foram os maiores massacres na Anatólia, na Turquia, até ao século, até muito recentemente, onde voltou a haver outros massacres por outras razões, mas também com uma componente muitas vezes religiosa ou étnica, nomeadamente os arménios, não é? Portanto, e o Selim derrotou o Ismael e, portanto, o apogeu dos Safávidas nunca mais foi o mesmo, voltaram para trás, saíram da Anatólia, perderam a Anatólia, perderam a Ásia Menor e, portanto, voltaram àquilo que é hoje o Irão. Portanto, estas tensões são antigas, há para aqui curtos pelo meio, há outras coisas. E agora, enfim, eu já tinha ouvido falar um pouco disto tudo, nunca tinha ouvido falar do Baluchistão,
sim,
que é uma novidade dos últimos dias. Tive que ver onde é que ficava no mapa, o que era. Percebi que é uma zona bastante grande, não tem muitos habitantes. Os baluches serão poucos milhões, sobretudo em países que têm dezenas e dezenas, ou às vezes centenas de milhões, como é o caso do Paquistão, e que fica ali entalado entre o Paquistão, o Irão e um bocadinho do Afeganistão. Nós já ouvínhamos falar dos Pastuns, portanto, que fica a norte do Baluchistão. Depois temos a zona toda de, digamos, o coração do Paquistão, que é mais a norte, mas já perto da Índia, e temos ali o Baluchistão, onde há, de facto, uma tradição antiga, anterior a isto tudo, bem, uma tradição antiga, e onde haveria uns movimentos separatistas do que nunca tínhamos ouvido falar, e de repente, entre enfim, alguém até assaltou uma esquadra de polícia no sul do Irão, que teriam sido um movimento de resistência do Baluchistão, com um nome estranhíssimo, chama-se Jaish al-Adl. Acho que é assim que se diz.
Sim.
Jaish al-Adl, e depois o Irão resolveu atacar aquilo que se diz as bases deste movimento, que ficam dentro do Paquistão, e o Paquistão repostou indo atacar as bases provavelmente de um outro movimento separatista, porque tudo isto se passa nos dois lados, que fica dentro do Irão. Isto é muito perigoso. Aqui é que reside o grande perigo. Porque o ataque na Síria, no Iraque, estamos a falar de ataques do Irão a movimentos dissidentes dentro de países que também são xiítas, quer dizer, não são xiítas, a Síria tem maioria sunita, mas o regime é xiita, portanto o Assad é xiita. O mesmo se passa no Iraque, que é um país que tem uma maioria xiita, apesar de ter comunidades sunitas muito, muito numerosas. Antes, o Saddam Hussein era sunita e houve aquela guerra que houve entre Irão e Iraque. Portanto, aqui, apesar de tudo, estamos na mesma família, entre aspas, e são regimes amigos, que era o regime de Bagdá, que era o regime de Damasco, e, portanto, aqueles ataques não suscitaram grande celeuma. Com o Paquistão é diferente. O Paquistão tem duas características que não podemos esquecer. Primeiro, é uma potência nuclear.
Claro.
Segundo, os militares têm muito que se lhe diga. São um poder dentro do Estado. São um Estado dentro do Estado, verdadeiramente. E por mais de uma, não só intervêm muitas vezes na política, depondo líderes eleitos, como em muitos momentos têm atuado, muitas vezes fica-se com a sensação que eles atuam à margem do poder político, no Afeganistão, em algumas zonas do norte do país, em vários momentos desses. O Paquistão tem uma guerra surda permanente com a Índia, e agora, apesar das relações dos regimes serem boas, não é a mesma coisa, e portanto, vamos ver se aqui que não há nenhum erro de cálculo, porque aqui o problema é se há aqui um erro de cálculo, isto, porque um dos problemas destas coisas, as pessoas têm que se recordar de como é que começou a Primeira Guerra Mundial. Também houve ali uma espécie de erro de cálculo, porque aquilo aconteceu numa zona, por causa de movimentos separatistas, independentistas, portanto nacionalismos. O assassinato do arquiduque não foi ordenado, por assim dizer, pela Sérvia, foi um daqueles grupos que andam soltos, e desencadeou depois uma sucessão de acontecimentos, com um ultimato da Áustria, a Sérvia, por aí adiante, que, enfim, não vou entrar por aí, em que toda a gente achava que aquilo ia parar, e depois não parou. Quer dizer, eu acho que nós hoje, sobretudo, havendo uma potência nuclear pelo meio, vai haver juízo e não vamos entrar nesta escalada, e as declarações a seguir à retaliação são apaziguadoras. Mas a gente tem que estar atento, porque há aqui outra coisa que não podemos esquecer e que eu acho que está sempre presente como fundo disto tudo. A invasão da Ucrânia criou um padrão novo para os Estados agressivos. Os Estados agressivos podem tornar-se Estados agressores, como a Rússia se tornou. E, portanto, e o facto de, neste momento, estarmos numa altura em que o jogo de Putin parece estar a resultar, porque ainda agora vimos, ainda há bocado estivemos aqui a discutir na rádio, aquilo que se passou nos últimos tempos é que Zelensky, em Mindapos, não conseguiu o apoio que esperava, a Europa está sem saber o que há de fazer, a Ucrânia está a ter que racionar armas, nos Estados Unidos há uma situação muito tensa por causa de saber se o Trump ganha ou não ganha as eleições, a Rússia está à espera disso, já faz declarações sobre isso abertamente, e no Congresso dos Estados Unidos a guerra entre democratas e republicanos eles querem resolver o problema da fronteira do México fazendo chantagem sobre a história da Ucrânia. Portanto, tudo isto, uma irresponsabilidade absoluta da parte, neste caso, dos republicanos, tudo isto mostra uma situação muito, eu diria, muito tensa, porque tu reparas, se nós juntarmos isto tudo pode ter havido um erro de cálculo da liderança iraniana. Uma liderança iraniana que se sente fragilizada, e quando está frágil é-se mais perigoso. Apesar disso tudo, os sinais que a Europa, os países europeus estão a dar, não serão os melhores de todos. Não parece haver determinação em fazer nada de radical. Portanto, ou de radical ou de determinado desde o princípio, quer dizer, são mais uma vez os americanos que estão a defender uma rota marítima que serve sobretudo os europeus. Portanto, eu não sei o que é que vai resultar disto tudo, mas acho que temos razão para, primeiro, perceber que isto nos vai tocar. Vamos ter mais inflação e, portanto, as pessoas ao menos olhem para os bolsos delas, não é?
Sim, e aquele pré-anúncio de alívio dos juros no verão, se calhar vamos ter que
vamos esperar para perceber se vai acontecer
já
ou não.
Já começa a haver algumas declarações, nomeadamente dentro do FMI, que é melhor termos cuidado com o que vai ser anunciado, com aquilo que se diz.
Sim. Pois.
Portanto, também é uma boa altura para eu perceber qual é que foi a viagem que o Vasco da Gama fez. Portanto, quando há assim algumas dúvidas, agora imaginem. Não é? Portanto, acho que talvez seja uma boa altura.
Boa altura de recordar estas coisas todas e perceber que nós tínhamos entrado num mundo que parecia que as coisas se resolviam à mesa das negociações e, de facto, com a Ucrânia as coisas podem se tornar um pouco diferentes e quando se entra num mundo assim, tudo se torna mais perigoso em todo lado.
E, portanto, é quase como aprender a ler o mundo outra vez. O João Diogo Barbosa é o nosso primeiro convidado, que é especialista em assuntos europeus, uma voz muito presente aqui na Rádio Observador. João Diogo Barbosa, bom dia, bem-vindo. Precisamos, de facto, nesta altura, para entender todos estes focos de conflito, Israel, Gaza, Líbano, Iémen, Síria e por aí fora, precisamos, de facto, de ter uma nova grelha de leitura para entender o que está a acontecer.
Bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho que sim, acho que o mundo mudou verdadeiramente, não é? Finalmente não é um chavão. Acho que estamos numa fase em que a discussão da política internacional é muito mais a discussão do conflito e muito menos a discussão da estratégia. E isso força-nos a ver o mundo de outra forma, naturalmente. Já não estamos a pensar no longo prazo como gerir alianças ou como nos posicionarmos no mundo, estamos a ver conflitos a acontecer, estamos a gerir crises humanitárias, a pensar em logística, em movimentos de tropas e na movimentação do armamento também. E, portanto, acho que desde a guerra da Ucrânia, mas sobretudo desde outubro e com as movimentações no Médio Oriente, porque aí, de facto, nós já estamos muito mais próximos de um conflito regional e de uma grande dimensão. Entramos numa fase de conflito em que a discussão é quase diária, em que os pontos de vista têm de ser atualizados ao minuto, em que há muito mais ação e muito menos reflexão. Esse é um grande desafio na nossa forma de ver o mundo e só podemos entender o mundo se formos entendendo os acontecimentos. E, portanto, é um novo desafio e é seguramente necessário ter uma nova forma de ver o mundo.
Uma nova forma de ver o mundo com as instituições que temos e olhando para as Nações Unidas, ela pode ajudar, de alguma forma, a tentar ter um olhar mais distante e mais equilibrado sobre o que está a acontecer? Como é que o mundo se pode organizar? Que regras é que pode seguir perante esta situação?
A verdade é que desde 2016, sobretudo, se vinha a discutir muito a possibilidade do fim do multilateralismo, a ideia de que os Estados estariam muito mais virados para dentro e focados nos seus interesses, e depois isso evoluiu naturalmente para a ideia do mundo multipolar e com vários focos de poder que não estavam necessariamente alinhados. A verdade é que com estes conflitos, voltou, por um lado, a lógica de alianças, falou nas Nações Unidas, mas podemos pensar, por exemplo, na NATO, que era também um fórum multilateral importante. O presidente Macron chegou a dizer que estava em morte cerebral e a verdade é que, com a invasão da Ucrânia, a NATO teve uma segunda vida e parece agora indispensável, quer para a defesa europeia, quer para o posicionamento da América no mundo, e isso também força o bloco do outro lado a reagir e organizar-se de outra forma. As Nações Unidas enfrentaram um problema gravíssimo e verdadeiramente existencial, primeiro com a guerra na Ucrânia. O secretário-geral Guterres foi muito lento a responder, não parecia ter uma indicação muito clara do que é que estava a acontecer no terreno e depois como é que devia reagir. Só muito tarde ele entrou no conflito. Acho que esse erro foi corrigido, porventura, na questão depois do Médio Oriente, por excesso, ou seja, as Nações Unidas são agora o grande fórum para discutir multilateralmente o conflito no Médio Oriente. Nós vemos todas as semanas discussões, quer no Conselho de Segurança, quer na Assembleia Geral, sobre o cessar-fogo, sobre a condução da guerra e os desastres de Gaza, mas a verdade é que se calhar a lógica que faz sentido para interpretar este mundo em conflito é não um fórum multilateral como as Nações Unidas, mas muito mais ideias e fóruns regionais. Nós vemos como a União Europeia foi capaz sucessivamente não só acordar o apoio à Ucrânia militar e financeiramente, mas também sanções à Rússia e uma nova forma de ver a sua defesa. Parece-me que no Médio Oriente, se é verdade que estamos muito longe de ter um quadro institucional tão maduro como na União Europeia, nós temos visto uma espécie de União Europeia e sem instituições formadas. Não há a questão no Médio Oriente que nos últimos meses não tenha sido resolvida de forma multilateral. Acabaram quase as relações bilaterais. Nós temos, de facto, uma situação de conflito. De facto, até vários conflitos entre diversos atores da região. Mas temos, por exemplo, todos os países árabes envolvidos na questão de Israel, temos uma série de países árabes a fazer propostas de paz, todas as discussões que acontecem entre o governo israelita e o Hamas acontecem em fóruns multilaterais, isto é, com a ajuda de aliados e de vizinhos, o Qatar, os Estados Unidos, a Jordânia, o Egito. A verdade é que me parece que também no Médio Oriente nós temos uma lógica multilateral, não global, mas regional, a funcionar com muita intensidade, e pela primeira vez nós temos um conflito, se calhar não pela primeira vez, mas pelo menos a primeira vez em muito tempo, nós temos um conflito que empenha quase todo o mundo árabe, não só na questão propriamente da guerra e dos combates, mas também na solução da paz. E, portanto, parece-me que esta lógica de levar o multilateralismo para uma escala menor, mais regional, pode ser muito importante nos próximos tempos, até porque estes conflitos têm uma escala mais do que puramente entre vizinhos.
E portanto, essa lógica multilateral até pode trazer benefícios, alguns avanços novos em relação a algo que já vimos antes. Relativamente à Europa, João Diogo Barbosa, ela está a conseguir ter uma ideia comum para o Médio Oriente e também uma ação comum para o Médio Oriente?
É muito difícil para a União Europeia olhar para o Médio Oriente. A verdade é que nós sabíamos que antes do 7 de outubro a União era o principal contribuidor, a principal fonte de ajuda externa para o território de Gaza. Já não é verdade que essa ajuda financeira e que esse apoio logístico se tivesse convertido propriamente numa capacidade de influência política, isto é, não havia alguém na União Europeia que pudesse ligar facilmente para a autoridade palestiniana, ou isso seria ainda pior para o Hamas, e influenciar decisões. E vemos como sempre a União Europeia a ter muita dificuldade em traduzir o que é influência financeira, o que é o apoio ao desenvolvimento, em, de facto, influência política, em capacidade de, nas relações internacionais, ter, por um lado, uma postura única, isto é, uma postura da União Europeia para o Médio Oriente, e depois ter uma capacidade de a impor. Acho que nós percebemos perfeitamente isso quando comparamos a postura inicial da União Europeia com a postura, entretanto, nos primeiros dias após o 7 de outubro, nós vimos, por exemplo, a Presidente von der Leyen a viajar rapidamente para Israel, mostrar solidariedade, a apoiar os esforços de guerra e, inclusivamente, a aparecer ao lado de Netanyahu. E nos últimos meses o que aconteceu foi que a União Europeia está cada vez mais do lado do cessar-fogo, cada vez mais do lado de um cessar-fogo que seja permanente e que inclua uma solução política. E parece que, do ponto de vista estratégico, não há uma ideia de que o Médio Oriente tenha um rumo possível que seja interessante para a Europa. Mas a verdade é que é uma zona que interessa à Europa, e interessa à Europa desde logo, do ponto de vista dos direitos humanos. Não porque a política externa da União Europeia tenha de ser apenas conduzida no sentido de proteger os direitos humanos pelo mundo, ainda que esse possa ser um objetivo até simpático e valioso, mas porque a União Europeia tem já muita experiência naquela região de conflitos que criam crises humanitárias e crises humanitárias que vão parar às suas fronteiras. Não só de refugiados, mas também depois nos movimentos do terrorismo. A União Europeia ainda não percebeu, mas já devia ter percebido, que os problemas que acontecem no Médio Oriente podem não ter imediata repercussão, podem ser muito difíceis de discutir a 27 Estados-membros, mas são problemas que mais tarde ou mais cedo vão ter um transporte para a Europa, e esse transporte raramente é positivo. E, portanto, a União Europeia, vendo não só o resultado péssimo que teve o apoio financeiro que durante anos atribuiu ao território de Gaza, e vendo agora a crise humanitária que se está a formar, é de facto uma oportunidade perdida não ter uma posição única e comum para a região, ou que essa posição única e comum venha a ser a do cessar-fogo permanente. Porque, enfim, defender um cessar-fogo é fácil, e aliás, se calhar, todas as partes podem acordar que o objetivo é o cessar-fogo, o problema é chegar lá. O cessar-fogo que o Hamas imagina não é o cessar-fogo que Israel imagina, o cessar-fogo que o Irão estaria interessado, contendo a sua posição como potência hegemónica, se calhar não é o cessar-fogo que interessa à União Europeia, que interessa a Israel e que interessa aos Estados Unidos, e portanto é preciso alguma maturidade na discussão. É verdade que são assuntos difíceis, mas são assuntos que mais tarde ou mais cedo vão chegar à União Europeia, e que se não tiverem uma decisão e se não tivermos conjuntamente uma posição mais ou menos clara, mais ou menos definida, de quem são os aliados e de qual seria o resultado positivo para os interesses europeus, vai ser muito difícil daqui a uns anos estarmos a correr atrás do prejuízo.
Isso aplica-se também à questão da instabilidade no Mar Vermelho. Aqui a Europa também se demitiu de uma solução, permitindo que Estados Unidos e Reino Unido entrassem eles sim nos ataques sobre alvos úteis. Houve uma demissão também, um afastamento da Europa.
Um claro exemplo, que os Estados Unidos defendem a propósito do Mar Vermelho e da forma de lidar com os úteis, não é propriamente polémico. Os Estados Unidos não estão a atacar alvos civis, não estão a invadir o Iémen. Os Estados Unidos estão a proteger o comércio internacional por via marítima e um comércio internacional numa rota que interessa muito à União Europeia. O que aconteceu quando esta coligação liderada pelos americanos estava a ser formada foi que rapidamente dois países da União Europeia roeram a corda e acabaram por dizer que não iam participar, a França e a Espanha, e sobretudo no lado espanhol. Nós temos visto o governo de Pedro Sánchez muito mais do lado do Hamas e muito menos do lado de Israel e dos Estados Unidos. Quando na União Europeia se percebeu que França e Espanha não estariam de acordo, foi muito mais difícil encontrar uma posição comum a 27, é natural, Espanha e França são Estados-membros importantes. Foi sentido em Bruxelas que também era importante dar uma mensagem de que Israel estava a exagerar na intensidade dos combates em Gaza, e acabou por não ser possível chegar a um acordo e integrar a coligação. O que vemos é que, novamente, a União Europeia, que depois até tentou emendar a mão e desde sempre teve lá alguma presença no Mar Vermelho, não no âmbito da coligação, mas por cada Estado-membro, o que rapidamente aconteceu foi que tivemos os Estados Unidos e o Reino Unido, beneficiando da sua posição de agora maior autonomia fora da União Europeia, a defender interesses que são interesses europeus, de circulação de comércio, de navios que vão para a Europa, que passam, quer pelo Estreito de Adem, quer pelo Mar Vermelho, para chegarem à Europa. E percebeu-se também que a União Europeia podia não querer estar do lado de Israel, mas seguramente devia estar do lado dos Estados Unidos, e devia estar do lado dos Estados Unidos e da coligação num esforço militar que foi extremamente contido, assente exclusivamente na defesa do comércio marítimo, e que vai ser um esforço difícil. Porquê? Porque os úteis não têm propriamente bases militares estáticas e gigantescas para operar uma força aérea, têm plataformas muito móveis e dinâmicas para o lançamento de drones, por exemplo, ou para o lançamento de mísseis, e é difícil combater aí. Não há propriamente estruturas dos úteis que possam ser atacadas de uma vez e com isso retirar toda a sua capacidade de ataque. Vai ser difícil esta proteção do Mar Vermelho. Os úteis também não são propriamente uma potência militar, mas por causa disso, porque o esforço é complicado, mas não exige um grande compromisso de meios e um grande esforço militar, a União Europeia devia ter tido intervenção na coligação internacional.
O que fica explicado que não fez com essa resistência por parte de dois Estados-membros. Entretanto, Josep Borrell propõe uma missão naval europeia para proteger o Mar Vermelho. Ao menos isso poderá avançar, e calculo que também seja complicado.
É o emendar da mão. Sim. A verdade é que não faz muito sentido que a União Europeia avance por si, quando em vários momentos, inclusive na região, esteve do lado dos Estados Unidos, esteve em coligações lideradas pelos Estados Unidos, algumas delas até com sucesso, por exemplo, a combater o Estado Islâmico. Mas a verdade é que há cada vez mais uma tendência de separação dos interesses europeus e dos interesses americanos, também tendo em vista o grande evento de 2024, que são as eleições presidenciais na América, e já começa a haver um receio dentro da União que, com uma vitória de Donald Trump, se volta um bocadinho à lógica de 2020, e que a União Europeia passa a ter de depender menos dos Estados Unidos e a confiar menos nos Estados Unidos para qualquer missão de defesa. Há também um lado de, bom, temos de começar a pensar em nós, mas do ponto de vista prático e do ponto de vista logístico, não parece ser a opção mais enfim, eficiente no uso de recursos que, do ponto de vista militar na União Europeia, não são propriamente abundantes.
João Diego Barbosa, muito obrigada pela análise. É, de facto, é cada vez mais denso olhar aqui para esta zona da região e os efeitos que tem à escala global. Um bom dia e um bom fim de semana. Estamos a olhar para o Médio Oriente, com a participação, como sempre, dos nossos ouvintes. O Mário Clara está no Reino Unido, é de lá que nos ouve e foi de lá que nos enviou uma mensagem de áudio que vamos ouvir agora.
Em relação a estarmos perante um conflito que pode escalar a uma dimensão mundial, sim, há grandes possibilidades de uma guerra explodir no Médio Oriente, muito por razão que temos duas facções, o Hamas e o Estado israelita, que não aceitam qualquer solução. Não nos esquecemos que ainda ontem Benjamin Netanyahu, penso eu que no Fórum de Davos, disse que não aceitaria nenhuma solução de dois Estados. Não aceita agora, nem nunca aceitou. Não nos esquecemos que quando se chegou perto de uma solução de dois Estados, o primeiro-ministro era Isaac Rabin, quem levantou a população em massa contra aquela solução foi Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, até, quem se lembra, quem tem memória, lembra-se que a própria viúva de Isaac Rabin o acusa de ser um dos responsáveis pela morte do marido, que foi morto por um extremista da direita radical israelita. Portanto, nós estamos com dois lados que não querem uma solução, mas no meu ponto de vista, Israel como Estado democrático, não com este primeiro-ministro Netanyahu, que é um radical, ele e os governantes e os seus ministros, e muitos deles já fizeram declarações gravíssimas quanto às suas intenções: aniquilar Gaza, pôr Gaza num estado em que a vida humana não seja suportada, e há outros ministros que dizem mesmo que a intenção deles é expulsar todos os palestinianos e e Gaza e o West Bank serem ocupados por israelitas. Portanto, falar só do Irão, que não quer uma solução, esquecendo deste governo radical de Israel, é só contar metade da história. E eu costumo dizer que meia verdade pode ser uma grande mentira. Muito obrigado, bom dia.
Um bom dia também, Mário Clara. Primeira opinião dos nossos ouvintes. Helena Matos, olhando para estes vários pontos acesos de conflito, sim, isto é um escalar da guerra para uma dimensão imprevisível.
Bem, isso nós nunca saberemos. Agora, nós temos aqui um grande protagonista nisto, que é um protagonista que se pode tornar mais perigoso na medida em que ele mesmo vive uma crise interna grave. Estou a pensar no Irão.
No Irão.
O Irão, eu confesso, quando li isto, até fui mesmo confirmar, porque não tinha alguma dificuldade. O Irão teve no ano de 2023 uma inflação entre os 30% e os 50%. Agora estava a baixar porque já ia nos 30%. Portanto, o Irão vive uma crise muito grande. Nós também não porque tendemos sempre a olhar para estes países como se fossem uma realidade unidimensional. Eu, por razões que se prendem muito com as mulheres, Sigo com algum interesse as notícias, são muito recorrentes. As notícias não apenas sobre as prisões, mas também sobre os castigos, as penalizações, as chicotadas, aquelas coisas todas. E, portanto, acabam por chegar outro tipo de notícias. A crise económica é muito, muito, muito grave. Talvez tenha sido uma espécie quase que de uma metáfora, mas alguns jornais davam conta de, por exemplo, anúncios que surgiam em Teherão de jovens, estamos a falar de homens, jovens, adultos, não é? Que se dispunham a vender alguns dos seus órgãos para, desse modo, poderem, num dos casos, era adquirir uma viatura que lhe permitisse fazer uma atividade, um negócio de transporte de pessoas. Portanto, isto dá um pouco conta da grave crise que o Irão está a viver. O Irão é um país cuja população está em crescimento, crescerá mais ou menos até 2050, a partir de 2065 começará a baixar efetivamente, mas é um país muito jovem, com uma população que não consegue, com uma economia que não consegue responder às necessidades desses jovens. Ou também àquilo que eles, não só porque têm memória, eles talvez não tanto, mas há uma classe média que talvez tenha memória de outros tempos do Irão, e por outro lado eles são relativamente informados ou bastante informados e portanto têm noção que aquilo também não são propriamente as expectativas que a geração dos seus pais teve há alguns anos. O Irão tem, e isso também há que ter em conta, o Irão tem uma forte fuga de cérebros. Muitos jovens com uma formação académica acabam por sair do Irão. Há uma comunidade iraniana, por exemplo, muito importante nos Estados Unidos. Mas depois calculam que todos os anos 180 mil diplomados deixem o Irão. Para lá desta... e é curioso, há mesmo um hashtag, sobretudo entre muitas destas pessoas, que é vida normal, normal life. Portanto, que é o poder ter uma vida normal. Nem todos, claro, vão para os Estados Unidos, por exemplo, e nem todos acabam por sair de uma forma mais ou menos legal. Até porque há países que não exigem visto para a entrada de iranianos, como é o caso da Turquia. Portanto, existe uma importante comunidade imigrante de iranianos na Turquia. Uns estão oficialmente, existem oficialmente, outros não tanto, mas que dá conta exatamente desta saída e deste mal-estar. Nós tivemos aqui muitas notícias quando foi a questão do véu, da morte daquela jovem por causa do véu, mas quando neste momento procuramos algumas coisas, alguma informação sobre o Irão, surgem até notícias que dizem coisas como que a economia é mais importante que o véu. Isto na questão da contestação. E que essa contestação ao regime, ao contrário até do que aconteceu no passado, começa a ser muito mais transversal. Transversal do ponto de vista social e do ponto de vista geográfico e também étnico. Porque se nós vamos falar que são os curdos, já associamos aquilo a um protesto dos curdos. Mas não, será mais transversal, mais alargada e é curioso, porque como também não é preciso estar assim a explicar muito porquê, mas em França existem muitos iranianos, não é? Aliás, foi em França que viveu Khomeini, não é? Portanto, há comunidades importantes, histórias explicam, de iranianos em França. E recentemente nós vimos, eles vão, isto já aconteceu no tempo do Shah, pois foi acontecendo sempre, Khomeini regressa à França, regressa ao Irão num avião da Air France. Eles têm sempre várias personalidades de diferentes quadrantes, consoante é o regime em Teherão, mas alguns têm vindo a alertar, nomeadamente entre essas personalidades que estão exiladas em França ou que não estão exiladas, não consideram seguro regressar ao Irão. E note-se, mesmo em França, às vezes pode não ser completamente seguro. Porque o longo braço de Teherão às vezes chega ali à França. Mas há uma entrevista com um antigo deputado, um antigo parlamentar iraniano, que agora vive em França, que é o Ahmad Salamatian, Deus me perdoe e Allah também pelos erros de pronunciação, tudo isto, que deu entrevista ao Le Monde, foi no final do ano passado, e ele diz a verdadeira crise do regime terá, isto é o título, a verdadeira crise do regime terá lugar a quando a morte de Ali Khamenei. Eu lembrei-me disto quando o Zé Manuel estava a referir aqui a questão. Nós temos a liderança neste momento é muito, muito, muito idosa. O regime não se sente num momento de força. O regime do Irão, pela contestação interna, pelos gravíssimos problemas económicos, que são uma economia que é incapaz, que já é vista como incapaz de responder aos anseios de uma parte muito significativa da população. Portanto, nós temos sempre aquela ideia, pois, que o regime tem muito apoio nas regiões montanhosas, aquelas coisas todas, mas a crise até está a levar não apenas para migrações de iranianos para outros países, mas também a movimentações populacionais dentro do próprio Irão. E, portanto, o regime não se sente num momento fortalecido e, para mais, a sua própria liderança. Nós sabemos sempre que os ayatollahs têm alguma idade, mas neste momento há aqui quase que um sentimento de debilidade. Ora, nesses momentos de debilidade interna, criar um fator externo de diversão e que provoque uma união é uma tática que funciona, pelo menos a curto prazo funciona. Logo, o Irão está num momento que eu creio em que é particularmente perigoso. Não é apenas a questão de pensarmos, também me parece mais ou menos óbvio, não é, que Putin tem procurado criar de alguma forma estimular todos os conflitos possíveis e imaginários para desfocar a atenção dos aliados de Kiev para outros conflitos. Vemos isso. Eu acho, aliás, que aquilo que aconteceu no ataque do Hamas a Israel explica-se nesse enquadramento, mas o Irão é suficientemente importante para só por si nos trazer preocupações. E, sobretudo, sabendo que não há pior momento que aquele em que os regimes que têm determinado tipo de forças, ou que têm força, se sentem fragilizados. Portanto, não há momento de maior perigo para os seus vizinhos e para o mundo. Estamos a falar de potências nucleares, tudo isso. Portanto, eu acho que o Irão, neste momento, pode não ser... eu acho que era a CNN de Portugal que tinha qualquer coisa como... Que louco, momento de loucura, era qualquer... Não, o título é Irão encurralado, ataca três países. Mas há outros títulos na imprensa nacional e internacional que falam em loucura. Mas não, pode não ser. E eu não acho nada que seja uma questão de loucura. É uma coisa que em português e noutras línguas se chama fuga em frente e que para regimes encurralados ou para governantes encurralados acaba por funcionar. Portanto, neste momento, agora voltando à tua pergunta, se isto pode escalar, já está a escalar. Agora, é aqui, vai escalar até onde? Não é? Ou seja, o escalar, sim, faz sentido por parte de muitos protagonistas que escale, que vá crescendo nessa escala. O grande problema é quando os protagonistas, que acham que vão sempre conseguir controlar a escala, perdem o controle da escala. Portanto, eu aqui realmente há a questão dos Houthis, há tudo isso, há o Líbano, mas neste momento esta questão do Irão, a grande fragilidade do regime, pode torná-lo o protagonista improvável, que acontece sempre, ou que aparece sempre, quando aquilo que era uma subida de tom e de escala calculada, se perde o controle.
O Bruno Cardoso Reis é historiador, é também coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTE, um participante aqui no Gabinete de Guerra e no Cinco Continentes também. Bruno, bom dia. Obrigada por estares também hoje no Contracorrente. Há aqui um eco, mas eu acho que isto vai ficar resolvido. Bruno, ouvias aqui a Helena Matos a falar do caso do Irão. Tem de facto funcionado como um fator de instabilidade e o maior fator de instabilidade neste momento na região?
Olá, bom dia a todos.
Dia.
Sim, acho que isso é bastante claro, ou seja, eu até com os meus alunos costumo dizer o Médio Oriente não é um barril de pólvora, são uma quantidade de barris de pólvora, todos muito próximos uns dos outros, e quando um rebenta há sempre o risco que os outros comecem também a rebentar, não é? Portanto, temos aqui múltiplos conflitos, com razões históricas, até argumentos legítimos de diferentes partes, mas a verdade é que temos sobretudo um problema de base em relação ao qual o Irão tem tido um protagonismo fundamental, que é temos Estados muito frágeis, muitas vezes Estados fragmentados e até colapsados, guerras civis, temos o exemplo da Síria, temos o exemplo do Iêmen ou do Líbano, não é? Temos muitos grupos armados, milícias, grupos armados, diferentes grupos étnicos, religiosos, etc. Obviamente temos também o conflito Israel-Palestina, e eu aí também não sou daqueles que acham que só houve erros e oportunidades perdidas de um dos lados, acho que quer os líderes palestinianos, quer a liderança israelita, sobretudo nos últimos anos, têm responsabilidades importantes. Agora, a verdade é que não se pode reduzir tudo ao conflito israel-palestiniano, também não se pode atribuir todas as culpas ao Irão, o Irão em muitos casos explorou, digamos, oportunidades que lhe foram criadas. Agora, é verdade que o Irão é dos principais promotores de um modelo, no fundo, de ação externa que passa por promover conflitos indiretos, que passa por armar milícias, armar grupos, no fundo, criar aliados em grupos terroristas, em grupos de guerrilha, e portanto, esse é um dos grandes fatores de instabilidade, de violência, de conflito no Médio Oriente, do qual, obviamente, as principais vítimas são as populações civis depois dos diferentes países. Aqui a questão digamos, desta última escalada entre o Irão e o Paquistão, no fundo tem este lado de ironia, que é, estes são dois países que estão a fazer o mesmo tipo de ataques que em muitos casos, por exemplo, atacaram os Estados Unidos ou Israel por fazerem, contra grupos armados que o estão a atacar, sendo que eles foram, sobretudo o Irão, mas também o Paquistão, foram dos grandes promotores deste tipo de grupos armados.
Sim.
E, portanto, no fundo estão um pouco a provar do seu próprio veneno, estão a ver os custos da própria receita que eles, no fundo, foram promovendo por todo o Médio Oriente.
E estamos aqui a falar, de facto, como dizias, de vários focos, com razões históricas até muito diferentes, Iêmen, Síria, Irão, Iraque, Paquistão. Qual é o... Isto enfim, é quase um processo de adivinhação, mas o teu olhar é importante. Qual é que é aqui o barril de pólvora que te parece mais perigoso e com maior iminência de poder explodir?
Bem, a mim parece muito perigoso este barril de pólvora no Iêmen, ou seja, realmente os Houthis têm aqui, digamos, uma vantagem, uma posição geopolítica, geoeconómica, que lhes dá um peso que outros grupos não têm, não é? Portanto, basicamente, estão junto a um dos grandes pontos de estrangulamento da geopolítica, da geoeconomia global, que é o Estreito de Aden. Nós sabemos que no tempo, digamos, da expansão portuguesa, quando o Afonso de Albuquerque tentou e conseguiu, em boa parte, conseguir o domínio marítimo do Oceano Índico, conseguir controlar, no fundo, os acessos a partir da Europa ao Índico, um dos pontos-chave que ele tentou controlar foi precisamente Aden, foi esta zona do Estreito de Aden, foi o único que ele falhou, não é? Conseguiu os Estreitos de Malaca, conseguiu a zona de Hormuz, e portanto isso realmente dá aqui uma capacidade de coerção estratégica aos Houthis muito superior a todos os outros e que passa por... Eles nem sequer precisam de acertar nos navios, não é? Isso felizmente tem sido evitado graças sobretudo à intervenção norte-americana, é muito importante dizer isso. Os Estados Unidos estão simplesmente a fazer aquilo que todos os países têm o direito e o dever de fazer, que é defender a navegação civil. Nenhum Estado, nenhum ator político, militar pode, com qualquer argumento, atacar alvos civis, e isso também se aplica a navios, não é? E, portanto, é muito graças aos Estados Unidos que as coisas não têm sido piores, mas o problema é que, mesmo sem afundar navios, mesmo sem matar marinheiros, só o risco acrescido que os Houthis criam já funciona aqui como um estrangulamento desta via vital para a segurança económica global e, sobretudo, europeia. Portanto, eu acho que esse é o ponto neste momento mais perigoso, o que está mais ativo. Agora, a multiplicidade de pontos quentes que podem explodir é enorme. Um deles em que eu penso que o risco também é grande, é o sul do Líbano,
Sim.
o Hezbollah. Do meu ponto de vista, o Hezbollah para o Irão é muito mais importante que os Houthis. É uma espécie de arma de último recurso para o caso do próprio Irão ser atacado, por exemplo, por Israel ou mesmo pelos Estados Unidos. Tem uma capacidade militar muito superior à dos Houthis ou do Hamas. Portanto, aí o risco de uma escalada, de uma intensificação muito grande, com enormes implicações, quer no norte de Israel, quer no próprio Líbano, seria muito grande, e isso não pode ser afastado. Mas eu acho que, em termos estratégicos, o cálculo para já não iria nesse sentido. Mas o grande ponto, e terminava com este aspecto, o problema é que, como eu disse, são múltiplos atores, são centenas de grupos armados, e todos eles podem ter assim o seu próprio cálculo estratégico. Não é do interesse de Israel, nem do Irão, nem dos Estados Unidos uma escalada descontrolada, que são aqui protagonistas muito importantes, mas estes atores têm a sua própria agenda. Quando eu falo aqui de guerras indiretas ou por procuração, os Houthis não são simplesmente um instrumento do Irão, o Hamas não é simplesmente um instrumento do Irão, foram usados pelo Irão no quadro da sua estratégia de hegemonia regional, de descarrilar as negociações entre Israel e os países árabes moderados, mas têm as suas próprias agendas,
Sim.
e depois estes grupos também não são exércitos profissionais, portanto,
E não tem
basta
sequer uma
haver um.
fidelidade ideológica.
Sim, e
Sim.
basta haver aqui um setor ou um grupo ou um comandante que sai, digamos, do que estava pensado, do alinhamento que estava pensado, porque todos eles têm armas, têm capacidades militares e de causar violência. Para de repente estes cálculos todos serem estragados e, portanto, haver aqui uma escalada até acidental que escapa ao controle dos próprios atores principais da região. E, portanto, é por isso que eu uso esta imagem dos barris de pólvora que estão, não um, mas múltiplos, e que estão todos juntos uns aos outros, e que se houver uma explosão num, depois não se sabe muito bem onde é que haverá mais explosões secundárias e até acidentais.
E quando pensamos em soluções para o alívio dessas tensões, desses barris de pólvora, essas soluções terão de ser comuns ou podem ser resolvidas caso a caso, pontualmente? A visão tem que ser integrada, é a questão que coloco.
É que o grande problema que nós estamos a o que nós estamos a assistir no fundo do Médio Oriente é este maravilhoso mundo novo da multipolaridade, e do fim digamos, do peso excessivo dos Estados Unidos. Eu não digo que os Estados Unidos não tenham cometido muitos erros, inclusive no Médio Oriente. Agora, a verdade é que eram, sobretudo no período pós-Guerra Fria, eram um fator importante de estabilidade. Era um fator importante, precisamente, de tentar resolver estes conflitos armados. Agora estamos num contexto multipolar, com múltiplos atores a tentarem afirmar-se como líderes regionais. O Irão é um exemplo, mas a Arábia Saudita, a Turquia, há outros. Temos a Rússia e a China cada vez mais ativas e que, obviamente, não têm nenhum problema em apoiar regimes autocráticos, ditatoriais, grupos armados, etc. E, portanto, tudo isso torna muito mais difícil qualquer tipo de solução. Portanto, acho que temos de ser muito claros e muito realistas a esse respeito. Estamos num mundo mais perigoso e uma das regiões mais perigosas, mais propensas à violência, já era o Médio Oriente, agora ainda é mais o caso. Onde é que eu acho que pode haver alguma, digamos, alguma esperança de solução? É que os Estados Árabes moderados, que têm interesse em estabilizar a região, que não têm interesse em gerar conflitos que os podem afetar, que querem promover o investimento e o desenvolvimento económico, parecem perceber que isto realmente não é favorável todo para eles e, portanto, podem criar aqui uma espécie de coligação no sentido de fazer pressão sobre as várias partes para evitar uma escalada descontrolada, isso já não seria mau, e, eventualmente, para tentar aqui um novo esforço para chegar a compromissos. Há, por exemplo, notícias de que há um plano árabe de paz para a questão entre Israel e a Palestina. Agora, como eu digo, o contexto regional, o contexto global é bastante mais adverso a planos de paz, a grandes compromissos pela paz do que era o caso no passado, e mesmo no passado, como sabemos, não se conseguiu resolver todos estes problemas no Médio Oriente. Portanto, infelizmente, estou relativamente pessimista, não completamente pessimista, portanto, teremos de ver se isso avança, mas acho que realmente, objetivamente e em termos estruturais, o contexto é bastante difícil para a paz no Médio Oriente. Até se conta aquela piada que eu já contei múltiplas vezes, mas acho que mostra que a questão também não é só de agora, do Papa João Paulo II, que teria dito que há uma solução milagrosa e uma solução realista para a paz no Médio Oriente. A solução milagrosa é as partes todas entenderem-se e chegarem a um grande acordo de paz regional, e a solução realista é Deus Nosso Senhor descer a Jerusalém e dizer às diferentes religiões, digamos, que o seguem, isto acabou e, portanto, a solução vai ser esta. Não?
diz tudo, Bruno Cardoso Reis. Obrigada por teres vindo também e obrigada pela tua análise. O mundo mudou, está mais perigoso, é o que conseguimos perceber, não só do Bruno Cardoso Reis, mas do que temos estado a ouvir neste contracorrente, onde abrimos agora a porta ao nosso ouvinte Miguel Beirão, que está em Lisboa, gestor comercial. Muito bom dia.
Bom dia. Antes de mais, um bom ano para todos, para a Rádio Observador e tudo.
Muito obrigada, retribuímos.
De nada. É o seguinte, a questão do Médio Oriente, como disse o professor que estava a falar há bocado, disse muito bem, são vários barris de pólvora e se explode um, explode os outros todos consecutivamente. E não só, há uma guerra fria entre as duas partes, como se diz dentro da religião islâmica, que é os xiítas com os sunitas, entre a Arábia Saudita e Irão. A questão da Arábia Saudita no Iémen é bastante peculiar, juntamente com os norte-americanos, não podemos esquecer disso, que até os norte-americanos deixaram de ajudar a Arábia Saudita durante um pequeno período de tempo na guerra com o Iémen, com o que se passa na guerra civil do Iémen. A questão do Mar Vermelho é um interesse geral do Médio Oriente e um interesse geral do mundo inteiro, porque é a zona mais movimentada em termos económicos. E já antes, já houve um problema com a questão durante a Guerra Fria, com a União Soviética e os norte-americanos, foi a guerra do Canal de Suez, que foi entre Israel e o Egito. Isso até foi bastante, bastante perigoso, até por isso é uma zona bastante instável, onde literalmente existem várias etnias e várias religiões, e que é importante salientar que essa, para a resolução desse conflito é preciso que certos determinados líderes das duas entidades tenham coragem de, ok, vamos meter isto na mesa porque senão isto pode originar uma guerra mundial. O jornalista disse muito bem que isto parece um bocadinho de pacto com a Primeira Guerra Mundial, onde existe um mundo multipolar, em que já não é só os Estados Unidos, já é os Estados Unidos, já é a China, já é o Irão, já é o Paquistão, já é até Israel e até a própria NATO. Infelizmente a Europa tem que subir mais um bocadinho no palco internacional em termos de forças armadas. A França já está a investir muito mais no orçamento militar para cumprir pelo menos 2% da NATO, juntamente até o próprio Reino Unido e até um bocadinho da Alemanha por causa da Ucrânia. Para terminar, quero dizer o seguinte, a famosa frase de Albert Einstein, que disse o seguinte: eu não sei como é que a Terceira Guerra Mundial vai ser lutada, mas eu sei como é que vai ser a Quarta, com paus e pedras. Muito obrigado, o resto, bom dia.
Muito bom dia e muito obrigado também, Miguel Beirão. Aqui muito pessimista relativamente à forma como o conflito vai evoluir e a comparação com a Primeira Guerra Mundial está aqui muito clara. Helena, ias dizer
alguma coisa? Entre as profecias de Papa dos paus e das pedras e do Papa João Paulo II sobre Deus descer em Israel, eu não sei.
Mas é também muito sintomático que estejamos aqui a discutir, às vezes já quase pequenos Sim. conflitos, e que nesta altura ganham esta dimensão tão global e estamos a vê-los todos integrados no tal barril de pólvora.
Sim, de qualquer forma, eu acho que é de saudar, sem estar, porque nós temos já mais um convidado.
Temos sim.
Eu acho que é de saudar o facto de vermos aparecer aqui aquele que é também já neste momento um grande player, que é a China, a dizer que está disposta a mediar entre o Irão e o Paquistão. Portanto, há mais gente a pensar no mundo.
Há mais gente a pensar no mundo. Carlos Gaspar é especialista em relações internacionais, é também professor e investigador do IPRI, junta-se ao Contracorrente. Muito bom dia, Carlos Gaspar, professor Carlos Gaspar. Obrigada por estar connosco. De facto é isto, estamos aqui perante um novo ambiente geopolítico com novos players, vamos chamar-lhe assim, novos intervenientes, a olhar para este ponto do globo.
Estamos num mundo em guerra e isso é uma diferença radical comparado com aquilo que existia até há pouco tempo. Há uma há ofensivas sucessivas de grandes potências e revisionistas e de médias potências revisionistas. Começou com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, há quase 2 anos. Depois houve um bloqueio naval e aéreo da China a Taiwan, poucos meses depois, e em outubro de 2023 começou uma ofensiva cuja natureza se está a revelar a pouco e pouco. Há uma ofensiva do Irão através dos seus proxies, através de organizações terroristas no Líbano, em Gaza, no Iémen, no Baluchistão, que criaram uma espécie de arco de fogo que está a cercar o Médio Oriente, desde o sul do Líbano, com o Hezbollah, a Gaza, passando pela Síria e pelo Iraque, pelo Mar Vermelho, pelo Iémen, pelo Estreito de Hormuz, até agora ao Baluchistão e às relações entre o Irão e o Paquistão. O Irão é o centro dessa ofensiva, que é aparentemente uma ofensiva de escala regional. Inicialmente parecia que o Irão queria sobretudo repor a questão palestiniana no centro da política no Médio Oriente, mas as circunstâncias estão a fazer com que haja uma exposição crescente do Irão, e é o próprio Irão que está a iniciar uma ofensiva direta nestes últimos dias contra alvos no Iraque, na Síria e agora no Paquistão, o que é absolutamente inédito nas relações entre os dois Estados e que pode levar, efetivamente, a uma reconfiguração daquilo que está aqui em causa. Já há uma escalada do conflito à escala do Médio Oriente e do Golfo Pérsico por iniciativa do Irão.
Vê aqui um risco acrescido até por estarmos agora perante um país que é uma potência nuclear.
Exato, não é absolutamente sensato lançar mísseis para o território do Paquistão, sim, que é uma potência nuclear. A resposta do Paquistão foi extremamente comedida e aparentemente tem uma mensagem implícita de contenção das duas partes. Não é evidente quem é que teve a iniciativa do lado iraniano, dentro do regime iraniano, não é evidente quem é que teve a iniciativa de fazer este ataque. Este ataque ocorreu poucas horas depois do primeiro-ministro do Paquistão e do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano terem tido uma entrevista, uma cimeira em Davos, e é até mais surpreendente essa sequência de um encontro diplomático e de um ataque de mísseis no território paquistanês, mais uma vez, repito, sem precedentes. Pois há, efetivamente, aparentemente, da parte do Irão ou da parte dos guardas revolucionários iranianos, um novo elan ofensivo que abre novos quadros no conflito do Médio Oriente.
E consegue perceber ou avaliar em que cenários é que estes conflitos vão poder evoluir? Eles tenderão a ser cada vez mais comuns e as causas de uns e outros estarem cada vez mais próximas?
Há uma espécie de contágio da violência que começou com a invasão russa da
Ucrânia. Traça aí, na linha do tempo, começaria aí, começaria em fevereiro de 2022.
É uma mudança radical, é o regresso da guerra à Europa pela primeira vez desde 1945, uma guerra de alta intensidade entre duas potências relevantes, mas a sequência parece imparável. Nós estamos a falar, sobretudo, do Médio Oriente e do Golfo Pérsico, com boas razões, mas anteontem a Coreia do Norte emendou a sua Constituição para desistir da reunificação com a Coreia do Sul e no discurso que introduziu essa emenda constitucional no Parlamento norte-coreano, se podemos chamar assim, principal dirigente norte-coreano disse que a Coreia do Sul era o principal inimigo da Coreia do Norte e que estava em guerra com a Coreia do Sul. E é mais uma vez uma potência nuclear que se está a pronunciar e a fazer ameaças implícitas de recorrer à arma nuclear, uma prática que estava afastada das relações internacionais e que foi reiniciada, de alguma maneira, pelo presidente Putin durante a guerra da Ucrânia, sobretudo nos primeiros meses da guerra da Ucrânia.
Professor Carlos Gaspar, temos ouvido aqui muitas comparações ao ambiente com que arrancou a Primeira Guerra Mundial, ao momento que vivemos agora. Essas comparações fazem algum sentido?
Não fazem o menor sentido. Não. Na Primeira Guerra Mundial, as grandes potências precipitaram-se para uma guerra que ninguém queria travar. Não há nenhuma precipitação neste momento, em 1914. Em 3 ou 4 semanas, todas as grandes potências europeias, todas as grandes potências internacionais estavam em guerra. A Áustria-Hungria, a Rússia, a Alemanha, a França e a Inglaterra entraram todas em guerra entre julho e agosto de 1914. Nós aqui estamos perante um ciclo relativamente longo, começou, insisto, em fevereiro de 2022, há quase 2 anos.
Há quase 2 anos.
Sequência, há uma sequência, há um contágio da violência, há um mundo em guerra e uma multiplicação de conflitos, não há uma guerra mundial. Não há uma guerra mundial, há um mundo em guerra. São duas coisas diferentes.
Essa distinção é muito curiosa. A forma como a Europa tem lidado com esta guerra, que começa no continente europeu, e a forma como tem tido até alguma dificuldade em ter uma voz única nos vários conflitos no Médio Oriente, de alguma forma também ajudam, mesmo com todos os problemas de relevância política que possa ter, de alguma forma ajuda a atenuar a tensão?
A Europa teve uma resposta magnífica à invasão russa da Ucrânia, ao contrário do que tinha acontecido no passado, designadamente com a anexação da Crimeia. A Alemanha anunciou o seu rearmamento, a União Europeia está preparada para alargar as suas fronteiras e integrar a Ucrânia, a Finlândia e a Suécia entram na NATO, os Estados Unidos regressaram à NATO ao lado dos seus aliados europeus. A União Europeia, com o G7 e os Estados Unidos, aprovaram 12 pacotes de sanções à Rússia nos últimos 2 anos, o que é uma demonstração prática e concreta da sua unidade. E essa resposta surpreendeu quer a Rússia, quer a China pela sua prontidão, por um lado, pela sua firmeza e também pela sua durabilidade. Não se pode dizer que a mesma unidade existe em relação ao Médio Oriente, mas o Médio Oriente é, para os países europeus, uma questão comparativamente secundária comparada com a guerra da Ucrânia, que, como disse, é uma guerra europeia.
E é por isso que a União Europeia também teve posições diferentes e conseguiu ter uma voz única relativamente à Ucrânia e não noutros pontos do globo.
É o mais importante, na minha opinião, é a questão da Ucrânia e vale a pena voltar a insistir, a resposta da Europa, da Alemanha, da Grã-Bretanha, mas também da França à invasão russa da Ucrânia é uma resposta sempre tardia, sempre limitada, mas apesar de tudo coerente, consistente, duradoura e que revela uma determinação inabitual do lado dos europeus em resistir à expansão imperial da Rússia e em garantir a continuidade do Estado ucraniano. E mesmo em relação ao conflito no Médio Oriente, a Alemanha e a Comissão Europeia tiveram uma posição coerente e firme desde o primeiro momento. A França, por uma vez, está relativamente próxima das posições da Alemanha e continua a denunciar os massacres do Hamas como a origem deste conflito, que me parece particularmente importante. A Grã-Bretanha também. Há depois outros Estados menores, como a Espanha, que estão a revelar, por um lado, que têm a continuidade da sua política pró-árabe, vem do tempo do franquismo, e também acentuada por uma forte linha anti-americana que aparentemente está a marcar o governo esquerdista do primeiro-ministro Sánchez.
O que ajuda a explicar essa posição. Professor Carlos Gaspar, muito obrigada pela sua análise. Obrigado. Um bom dia e um bom fim de semana. Helena Matos, esta expressão ótima, há uma guerra mundial, não há uma guerra mundial, mas há um mundo em guerra. Isto pode descrever bem o que está a acontecer.
Sim, até porque uma guerra mundial, como nós as conhecemos, no século XX, implicam algo que desde o princípio se tem excluído quando a questão era ainda e tão só a invasão da Ucrânia pela Rússia, que é: nós não podemos esperar, nem devemos esperar, uma eliminação do inimigo. Ou seja, nós temos um imaginário muito marcado pelas rendições dos japoneses, pelo
colapso da
Alemanha, não é? Por aquilo que aconteceu em Itália, com as mortes mesmo, as execuções do Mussolini. Portanto, nós não estamos nesse patamar, felizmente, não é? Isso sim era um quadro de guerra total que passava invariavelmente pelo erradicar do inimigo. Note que no caso, a exceção neste caso foi o Japão, houve uma rendição, humilhante rendição, mas manteve-se.
Com uma condicionalismo, o imperador continuava.
Exato.
Não foi uma rendição incondicional. É uma condição escondida.
É uma condição que, curiosamente, não estava lá desde o princípio, não é? Teve depois também a ver com um conhecimento ou com aquilo que os americanos acharam que seria, ou alguns generais americanos, que era o Japão, e portanto não faria sentido estar a afastar-se a figura do imperador e que seria mais útil manter o imperador.
E foi.
Agora, aqui nós, desde o princípio, que temos esta questão. Nós sabemos que vamos ter de manter, quer dizer, não está em causa derrubar Putin ou conseguir que Putin seja afastado, embora fosse desejável, mas não é assim. E, portanto, nós estamos, de facto, num mundo em guerra. Mas há uma outra expressão que tem sido aqui referida e que é a questão do efeito contágio da violência. A violência, de facto, tem um efeito contágio. Nós falamos muito dela, até como jornalistas, não é? Se devem dar determinado tipo de notícias, o caso sempre mais evidente é o caso dos suicídios, ou o caso do
terrorismo.
Do terrorismo, ou o caso dos incêndios de origem criminosa. E neste é como se nós tivéssemos vários conflitos que, neste momento, num efeito contágio, estão em fase de erupção. E, basicamente, é saber aquilo que nós temos neste mundo em guerra, de que aqui falava o Carlos Gaspar, é se em alguns destes conflitos, alguns destes protagonistas escalam sem controlo, sem uma espécie de autocontrolo. Portanto, eu aí acho que convém sempre olhar para aqueles que estão mais fragilizados e daí...
Deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses, que é assim, quando foi a guerra de Yom Kippur, a diplomacia americana e soviética, na altura era, enfim, não havia Rússia, era
a União Soviética.
A União Soviética, acabou por ser determinante. O equilíbrio que se chegou, Kissinger foi central nele, não foi obtido apenas pelos protagonistas no terreno, evidentemente foi determinante os tanques do Ariel Sharon e essas coisas todas, mas depois, aquilo que parou os tanques, quem parou os tanques do Ariel Sharon foi o Kissinger. Eu creio que hoje o Blinken não para nenhum tanque israelita, nem tenho a certeza a certeza de que, por exemplo, aquilo que na altura a União Soviética conseguia dizer ao Egito e a outros protagonistas, hoje haja alguém capaz, que o Irão consiga dizer aos úteis, por exemplo. Só para dar
sim, agora, a escala de dependências destes países, daí que eu tenho visto como muito interessante a vocalização por parte da China, porque a China está lá já há algum tempo, de necessidade de mediar o conflito e de que o conflito não pode escalar. O mundo tem, e nós falámos aqui do Paquistão, do Líbano, do Irão, da Rússia, da Ucrânia, da Síria, da Jordânia, mas tudo isto, na minha opinião, é menor, apesar de poder ser muito grave, é menor do que aquele outro conflito que está no subconsciente de cada um de nós e que nós temos quase como no Harry Potter, não dizemos o nome, porque quer prever se não que é Taiwan. E, portanto, daí, por exemplo, muitas destas questões que se colocam em relação aos Estados Unidos e às apreciações, seja da administração, tem muito a ver com a administração Bush, Obama, Trump, e aí não estarão todos, não estão propriamente em desacordo, que é a grande preocupação dos Estados Unidos com a China, a grande preocupação dos Estados Unidos com Taiwan, e a necessidade de se ou a pretensão de se desembaraçarem desta parte do mundo, embora esta parte do mundo esteja a ficar cada vez mais enredada em si mesma, e os Estados Unidos não se poderão dessa forma desembaraçar. Contudo, eu acho que nós temos sempre de ver as coisas numa perspectiva relativamente, apesar de tudo, precisamos ter algum otimismo, não é? E, portanto, eu acho que estas questões dos ataques no Mar Vermelho e destes problemas que estão a ser criados ao comércio internacional de produtos vindos da Ásia devem deixar Pequim um pouco enervada. Até porque...
Quer dizer, os produtos vêm da Ásia, mas também vão para a Ásia, não é?
E também vão para a Ásia. E a China, os dados económicos não estão tão animadores assim. Portanto, haverá também alguma inervação por aquelas bandas. Logo, eu não acho que nós vamos escalar para uma guerra, para um mundo em guerra mundial. Acho sim que vamos ter vários conflitos, vários, com maior ou com menor escala, mas provavelmente não é do interesse nem de Pequim, nem de Moscovo, que isto escale para lá do que está previsto, e é preciso também termos um bocadinho de realismo. Quando as coisas vão um bocadinho para lá dos interesses destas potências emergentes e muito pouco escrutinadas, a sua capacidade de intervenção junto dos protagonistas de segunda e terceira escala que tenham alguma pretensão a irem para além daquilo que lhes está previsto e destinado, costuma resolver-se muito bem. E longe das notícias e dos holofotes. Por exemplo, como é que a China lidou com os problemas do fundamentalismo islâmico? Não é? Não creio que vamos para já para um mundo numa espécie de regresso a uma guerra mundial. Acho que estamos num mundo em guerra. Outra coisa é se nesta equação se juntasse Taiwan. Mas esse é um assunto demasiado sério para ser falado agora.
Eu não sei se tu viste o filme Black Hawk Down.
Sim.
Acho que todos nós vimos, não é? Do realizador de Napoleão, mas talvez sim, parece que melhor que Napoleão. Eu não vi Napoleão ainda.
Eu também não. Também este não. Foi em Mogadíscio.
Mogadíscio. Uhum. Bem, esse filme retrata uma situação horrível. Que há um antes e um depois. O antes é o tempo em que os Estados Unidos acreditavam que de alguma forma podiam, com homens no terreno, controlar situações descontroladas. O depois é esta ideia que tudo se resolve com os drones, uns joysticks e umas coisas à distância, até porque a outra situação que aconteceu depois disso e que também já foi muito marcado pela forma, pelo exemplo do Black Hawk Down, que foi a intervenção no Iraque e depois no Afeganistão, portanto não correram nada bem, e portanto vamos ter um mundo em que se espera que as coisas não se descontrolem e ninguém vai fazer de tentar pôr ordem nesse nesse descontrole. Pelo menos ninguém europeu ou americano, digamos. E neste mundo há uma coisa que é completamente nova relativamente ao que se passava nessa altura e nesse tempo. E essa coisa nova chama-se China, porque a China não tinha um papel na área internacional, e não fala apenas da economia, fala do resto, que tem, sobretudo com Xi Jinping. A China surpreendeu-nos nos últimos tempos, designadamente neste teatro de operações, chamemos-lhe assim, quando conseguiu aquilo que aparentemente era impossível, que foi uma aproximação entre o Irão e a Arábia Saudita. A ideia é que o Irão e a Arábia Saudita iam continuar a ter guerras por procuração também, não é? Designadamente no Iémen e noutras frentes daquela região, que se uma evoluísse para ter uma arma nuclear, o caso do Irão, a Arábia Saudita também ia acabar por ter uma arma nuclear, como representantes máximos do mundo do xismo e do sunismo. E de repente, por via da China, houve uma aproximação entre estes dois países. Como é que a China vai gerir estas situações? Eu acho que nós temos pouca claridade sobre, muito pouca claridade, eu não consigo pelo menos ter sobre esta evolução, até porque as coisas, mesmo aos chineses, não têm corrido de acordo com os planos.
E há outra coisa, os chineses nunca meteram homens no terreno.
Sim, os chineses não...
Fora da China.
Fora da China. Os chineses, atenção, há uma coisa na China que, para a qual o mundo tem dificuldade em estar preparado. Que é, os chineses, o Império Chinês é um império da China, não é um império como os outros que foi crescendo e expandindo. É evidente que aquilo foi expandindo um bocado, o Tibete, não sei o que e tal, mas são coisas ali muito circunscritas, com pequenas conflitos fronteiriços na Manchúria, conflitos fronteiriços na zona, depois também com a Mongólia, com a União Soviética no seu tempo, com a Índia. Muito, mas tudo não é um império de projeção de poder e não é desde o tempo dos almirantes, em que destruíram os almirantes, portanto, antes de nós lá chegarmos, não havia, a história por lá teria sido outra, não tivessem eles destruído os seus navios todos e do mundo, seguramente. Bem, nos últimos anos isso parece estar a ser um bocadinho diferente e é diferente com o projeto da nova Rota da Seda, portanto, da. Que eles estão a construir e a projetar a sua força para outros lados. E também parece diferente com algo que temos dado pouca atenção, mas que é muito relevante e que também perturba as linhas do comércio mundial, que são as ilhas artificiais que os chineses estão a construir no Mar do Sul da China, em terrenos disputados, designadamente com as Filipinas, e onde já houve tensões, e continua a haver tensões, e que não está... E que não é aceito pela direita internacional. De repente havia ali umas águas com, enfim, baixas e tal. Eles construíram lá umas ilhas. É uma coisa... Os chineses são capazes de fazer estas coisas, não é? Portanto, é um fator de perturbação. O que é que eles pretendem? É apenas controlar as rotas de comércio ou é mais do que isso? Portanto, a nova Rota da Seda é apenas rotas de comércio ou é mais do que isso? A aproximação entre o Irão e a Arábia Saudita é porque a China depende muito do petróleo daquela região, hoje depende mais do que os Estados Unidos, ou é mais do que isso. Portanto, Xi Jinping, que durante muito... A China habitualmente queria olhar para os seus problemas e resolver as coisas em função dos seus problemas. Com Xi Jinping as coisas parecem ser um bocadinho diferentes, e daí atenção por causa da Taiwan. Porque Taiwan é uma coisa que se ia lá com o tempo, e o tempo dos chineses é muito longo.
É muito longo.
É muito longo. E agora, de repente, há nervosismo de novo sobre isso. Há uma coisa que o Kissinger escreve naquele livro sobre a China que eu achei das coisas mais engraçadas que li no livro, que foi, no tempo ainda do Shuanlai, Taiwan tem uma coisa característica, que não importa, as pessoas não têm, é aquela ilha, mas depois há umas outras ilhas que pertencem também a Taiwan e que ficam, como as berlengas ficam para Peniche. À vista. E que estão ali, quer dizer, e aquilo está assim, enfim, há 70 anos, não é? Há 75 anos, que é quando foi a independência quando foi a proclamação da República Popular da China. E havia uma altura em que a China começou a disparar para aquelas ilhas, mas disparava, já eram, enfim, agora não me consigo lembrar exatamente como é que era, mas era uma, rotina, era um ritual, não era uma rotina, era um ritual. Esperava tipo às segundas, terças e quartas e depois não se esperava nos outros dias. Aos dias ímpares e não aos dias pares.
Literalmente a marcar território.
A marcar território e não aconteceu nada. Fez assim, mandou uns tiros, portanto ainda era ao Schoenlein, portanto mandou uns tiros a dizer isto é nosso, mas agora temos tempo. Mas vocês estão a ver como é nosso, a gente dispara lá para lá. E esta diplomacia, esta tradição chinesa, que o Kissinger era um intérprete magnífico, não sei como é que nós somos ou não somos capazes de lidar com ela, porque ela tem um tempo que para a nossa pressa ocidental é totalmente diferente. E há um lado novo que eu não sei se nós somos capazes também de perceber em toda a sua dimensão. E desse ponto de vista, o que é que os chineses estão ou não estão a fazer nesta zona? Vão fazer alguma coisa com atenção com os úteis? Vão fazer alguma coisa sobre nesta tensão que está a crescer por ali? Reparem, estas guerras religiosas para eles é uma coisa muito diferente. Nós fazemos parte do mundo das religiões do livro, os chineses não. Quando digo as religiões do livro, é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Os chineses não fazem parte desse mundo, as suas referências são outras.
Mas eles revelam uma grande dificuldade, por exemplo, no caso do Paquistão, o número de chineses que são alvos de atentados terroristas, chineses que estão lá por interesses económicos, por exploração pesqueira, por pessoas, ou seja, há uma dificuldade de
continuamos a ter problemas de tradução.
Há
um problema de ser império na China que certamente Pequim terá identificado, porque para ser um império no verdadeiro sentido do termo há que saber negociar, há que saber estar, há que saber falar as línguas dos outros, não é? E isso, de qualquer forma, saúdo o facto da China ter vindo dizer que há que ter calma.
Helena Matos e José Manuel Fernandes, bom fim de semana.
Obrigada.
Até segunda-feira, é mais um Contra Corrente.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.